Chegamos ao episódio 200 e a melhor forma de comemorá-lo é convosco. Por isso, para assinalar este momento especial, este episódio é dedicado a responder às perguntas que muitos dos podcast lovers enviaram. Vamos olhar para o lado B. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao episódio 200 do Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E chegámos ao episódio 200. 200 episódios do magnífico podcast Money Bar. Caramba, que isto é obra. Muitos temas, partilhas e até conversas que todas as semanas trago aqui neste cantinho. Tantas horas aqui passadas naquele que é o primeiro podcast de finanças pessoais feito em Portugal e para portugueses. E por falar nisso, um beijinho a todos os portugueses que nos ouvem um pouco por todo o mundo e são muitos países e em muitos locais. Enquanto vão para o ginásio, é no trânsito, é em casa. Recebo normalmente muitas mensagens de vários ouvintes a dizer que o podcast os acompanha nas mais inúmeras atividades. Ora bem, o episódio 200 pede que, tal como fizemos no outro centenário comemorativo, olhar aqui para um outro lado, para o lado B. E o meu nome dá para brincar com isto, não é? Do lado B. Isto significa comemorar com a nossa comunidade de podcast lovers. E há sempre muitas perguntas que me enviam, e eu até, não sei se repararam, nomeadamente quem me segue através do Instagram, quem não segue já sabe que basta ir ao Instagram, pesquisar Bárbara Barroso, tudo junto, e ao perfil verificado, ou seja, aquele com o piscozinho azul. E eu deixei recentemente um desafio que foi, se fosse beber um café comigo e só pudesse fazer uma pergunta apenas, qual seria? Ora bem, foram centenas de mensagens recebidas, pelo que não vai dar para responder a todas, mas uma coisa que eu achei interessante foi que muitas questões tinham um lado assim mais pessoal e daí a oportunidade de fazer o lado B 2.0, já que é o episódio 200. Portanto, sem mais demoras, e porque ainda são algumas, mesmo assim selecionei aqui algumas, vamos então às questões que foram colocadas. O Felipe Costa pergunta: qual foi o maior erro que cometeste quando iniciaste a tua aventura nos investimentos? Ora bem, o maior erro que eu cometi quando iniciei a minha aventura nos investimentos foi não colocar um stop loss. Eu faço essa menção no meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. E basicamente eu investi assim tinha uns investimentos um bocadinho arriscados e eram uns produtos alavancados e eu esqueci-me de pôr um stop loss. O que é isto de um stop loss? Para quem não sabe, é basicamente uma ordem de bolsa limite para perdas, que diz basicamente quando determinado ativo chegar a um determinado preço, vender. Ora, eu não pus essa venda e pelas características do produto levou a que eu perdesse todo o meu dinheiro. Portanto, e foi logo ali no início. E foi duro. Foi duro ultrapassar esse momento, mas foi também o ponto de viragem. É ali que eu, olhando para trás, identifico o momento onde acabou tudo por começar. O André Correia pergunta: qual foi o motivo que a influenciou para começar a investir? O motivo que me influenciou para começar a investir foi ganhar dinheiro. Foi mesmo isso, foi mesmo isso. O meu objetivo, quando eu comecei a investir no início, foi começar a conseguir fazer dinheiro numa primeira fase. E mal, olhando só para o curto prazo, foi isso que me levou, inclusivamente, a optar por uns produtos alavancados e muito no início acabei por fazer também day trade, ou seja, negociava todos os dias. E se querem um conselho já adiantando, não façam isso, ok? Porque isso levou-me a perder tudo, tudo. Eu achava que ia ser a próxima loba do Wall Street, só que não. Depois a Sónia Patrícia pergunta: com que idade começou a investir e qual foi o seu primeiro investimento? Ora, eu comecei a investir, há aqui dois momentos, eu comecei a investir, a primeira vez que eu tenho contacto tinha por volta de 16 anos e comecei a investir com o meu pai, porque o meu pai já investia em bolsa. Mas o meu primeiro investimento sozinha foi ali por volta dos 20 anos e foram nos instrumentos um bocado arriscados, foi nos contratos, foram mini contratos futuros do S&P 500. E não se metam nisso. Ok? Não se metam nisso. Mas foi o meu primeiro investimento. Ou seja, porque é que eu acabei por ir para produtos alavancados na altura? Para vos explicar qual é que era o racional da miúda. Era que eu tinha pouco dinheiro, e então, com a alavancagem, permitia-me, com pouco dinheiro, eu estar exposta a muito. Isto é muito engraçado quando se ganha, é quando se perde, que foi o meu caso, não tem graça nenhuma, porque se perde efetivamente tudo. A perda é superior ao capital que nós pomos. Só para vocês entenderem, quando eu invisto 100 euros numa ação, quando eu invisto num determinado produto, o meu limite de perda de capital são os 100. Eu ponho 100. E o meu limite é 100. Quando eu invisto em produtos alavancados, eu. Não, ou seja, só recapitulando aqui, quando eu invisto uma ação, o meu limite não tem limite de ganho, mas tem limite de perda. E o limite de perda é o meu capital. Se eu tinha 100, eu invisto 100 e posso ganhar até o infinito, mas a perda máxima que eu tenho são os 100, que é perder o capital que eu ponho. Quando eu recorro a instrumentos alavancados e que têm aqui colaterais e empréstimos atrás, significa o quê? Que a minha perda, e focando aqui na questão da perda, a minha perda é também ela quase infinita. E esse é um grande erro que muitas pessoas cometem quando são apresentadas a determinados instrumentos. E muitas vezes não têm a literacia necessária e, mais do que tudo, não têm a mentalidade e o mindset necessário para estes investimentos. Depois, o João Silva, como posso trabalhar com a Bárbara? Então, João Silva, e aproveito esta pergunta do João Silva para deixar também aqui a nota e quase que aqui um conselho. Seja para que empresa, para que entidade, para que pessoa que vocês pretendam procurar trabalhar e ser uma candidatura espontânea, procurem demonstrar o valor e procurem ser diferentes. Qual é que é o vosso fator diferenciador? O que é que faz com que vocês se destaquem? E eu ao longo da minha vida já contratei várias pessoas, mesmo quando trabalhei por conta de outrem, vi vários currículos e de facto receber perfis que são praticamente iguais torna-se difícil olhar e perceber, ok, qual é que é este fator diferenciador? Porque numa primeira fase nós estamos a avaliar o quê? Está tudo igual. A informação, isto é um bocado como nos mercados financeiros, não é? A informação vem ela toda igual. Portanto, se não houver nada ali que se destaque, que faça quem está a avaliar a pessoa dizer, ok, que característica esta pessoa tem? Realmente a abordagem foi diferente, foi criativa, foi fora da caixa. Isto, obviamente, sempre adequado ao setor e sempre adequado à situação que vocês querem candidatar. Ou seja, estou-me a passar aqui pela cabeça. Imaginem que querem-se candidatar a um escritório de advogados. Se calhar eu não aparecia lá a entregar o currículo vestido de palhaço. Ou então, se calhar, ia dar ali um grande falatório e podia ser que algum partner achasse graça. Mas percebem? É procurar ser ousado, destacar-se e fazer valer as vossas valências, porque todos nós temos algum fator diferenciador. O Bernardo Ferreira pergunta: qual foi o investimento que fez que lhe gerou maior retorno? Que me gerou maior retorno? Eu vou dar aqui duas respostas, Bernardo. O investimento que eu fiz que me gerou melhor e maior retorno foi, sem sombra de dúvidas, em conhecimento. Foi isso que me permitiu, eu, apesar do caminho não ter sido linear, eu conseguir ter vindo a superar as várias metas, os vários objetivos a que me propus. do ponto de vista de instrumento financeiro, há investimentos que eu tenho há muitos anos, e nomeadamente em ações, que ainda se mantêm até hoje, e portanto eu não consigo dizer ao dia de hoje, quer dizer, posso dizer ao dia de hoje que são ótimos investimentos, mas que eu pretendo continuar a tê-los. Portanto, ainda não está aqui o caminho terminado. Mas para mim, claramente, o melhor investimento e o que gera melhor retorno. Aliás, nós próprios temos na nossa newsletter do Money Lab essa frase que o investimento em juros, o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros. E para mim, o conhecimento e o investimento em conhecimento, sem sombra de dúvidas, foi aquele que me gerou o melhor retorno. A Sara Carvalho, qual a melhor opção de investimento a longo prazo? Sara, isto depende sempre de cada perfil, mas vou dizer aquele que eu mais gosto e aquele que, historicamente, olhando para os dados, é a classe de ativos que melhor remunera o capital, que são as ações. A minha classe de ativos preferida para o longo prazo são as ações e, historicamente, são aquelas que melhor remuneram o capital. O João Braga pergunta: como mantens a consistência diária para te desafiares frequentemente? João, eu acho que há uma componente que já é minha, não é? Já está um bocadinho na minha génese este gostar de me desafiar. Mas, acima de tudo, eu acho que a base é eu gostar muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. E tendo aqui um porquê muito forte, é muito fácil manter-me desafiada. Não só porque eu sou uma apaixonada pelo que faço, como eu tenho uma noção muito clara do que é que eu quero fazer. E do que é que eu quero fazer nesta área. E, portanto, tendo o porquê forte e sabendo para onde eu vou, isto funciona quase como um combustível interno. Depois, o João Dias. Qual foi o melhor conselho que alguma vez recebeste e porquê? João, o melhor conselho que eu alguma vez recebi foi: investe o teu dinheiro, não o deixes parado. E foi isso também que me levou a começar a investir e perceber que há uma clara diferença entre poupar, guardar, aforrar, como eu costumo dizer, e investir. Enquanto eu, se guardar o capital, eu vou ter aqui um agente corrosivo da poupança, como ele costuma chamar, que é a inflação que vai fazendo com que o meu valor, com que o meu dinheiro perca valor. Quando eu invisto, eu estou a criar riqueza. E assim que eu percebi que o facto de eu investir permite que o meu dinheiro gere mais dinheiro, eu claramente optei por começar a investir todo o dinheiro que eu tinha nesta expectativa de ir multiplicando e criando património. A Rafaela Pereira, que conselho daria à Bárbara de 25 anos? O conselho que eu daria era: investe mais, investe mais, investe mais. Na altura, mesmo com 25 anos, houve ali, se calhar, momentos de dúvida entre a forma como poderia alocar o capital e distribuir. Até porque não tinha muito, e este era um ponto, não é? Às vezes eu consigo perceber perfeitamente os dilemas de muitas pessoas, porque eu própria passei por isso, e ter pouca capacidade de poupança e querer: ora poupo, ora compro aquilo, ora guardo para ali, ora invisto. Ou seja, às tantas, uma pessoa querer fazer tudo ao mesmo tempo e sentir que tem que tomar algumas decisões. E diria que reforça um bocadinho mais os investimentos. Mas eu não me penalizo, porque eu sei que mesmo com 25 anos, eu fiz o melhor que eu conseguia com as circunstâncias que eu tinha no momento. E eu nisso não me martirizo muito. A Cláudia Moreira: existe alguma data prevista para a próxima mentoria, o próximo curso? Cláudia, temos aqui novidades muito em breve, muito em breve. O nosso curso do Zero à Liberdade Financeira vai abrir nova edição muito em breve. Para quem está na lista de espera, e vou aproveitar também para deixar um link neste episódio vai receber novidades, mesmo nos próximos dias, posso dizer, nos próximos dias, sobre quando é que nós vamos abrir a próxima edição do curso de Finanças Pessoais mais transformador, que já ajudou várias pessoas a mudarem a sua vida, a começarem do zero, mesmo não sabendo rigorosamente nada, e a conseguirem começar a investir, e investir de forma inteligente, fazer os seus primeiros investimentos e começar a criar aqui a sua riqueza, o seu património e atingir os objetivos financeiros a que se propõem. Depois, aqui, o Miládio da Silva. Qual a melhor forma de lidar com o dinheiro? A melhor forma de lidar com o dinheiro é, acima de tudo, primeiro, entender qual é que é o nosso modelo do dinheiro, qual é que é a nossa identidade financeira, compreendermos quem nós somos em relação ao dinheiro, às nossas finanças, qual é que é o nosso comportamento. Aliás, mesmo no curso, eu no livro menciono isso, no curso entramos mais a fundo e há mesmo todo um módulo, aliás, todo o primeiro módulo é dedicado à parte comportamental e é uma área que eu me interesso muito, está relacionada com a parte comportamental não só dos consumidores como dos investidores, que estudo há vários anos. Portanto, primeiro compreender quem eu sou para identificar a minha mentalidade, e depois de eu identificar a mentalidade atual, eu vou definir qual é que é o mindset, a mentalidade que eu pretendo ter, e haver toda uma reprogramação para essa nova mentalidade. Nós não temos culpa que não haja literacia financeira e educação financeira nas escolas, que nunca ninguém nos tenha ensinado sobre dinheiro, não temos culpa do ambiente em que vivemos, quando éramos crianças, as influências que tivemos, mas desde o momento em que tomamos consciência da nossa identidade atual e tomamos consciência para onde queremos ir, nós podemos fazer então essa alteração. A Catarina Bruno, melhor forma de fazer networking, não quero ser descarada. Oh, Catarina, então, a melhor forma de fazer networking, pelo menos a maneira como eu vejo, é imaginando que quer fazer networking ou na sua área ou numa área de interesse, é começar por se integrar em grupos. E para quem é mais tímido, umas vezes pode ser começar por ir a conferências, começar por agendar um café, um almoço com algumas pessoas. E eu percebo este ponto porque às vezes há pessoas que cruzam a linha. Cruzam a linha entre o ser ousado e isso mesmo, e cruzar a linha e passar a ser chato. E se nós não somos vistos como empáticos perante o outro, mas como chatos, é possível que não consigamos levar a nossa avante. Mas fazermos networking é conectarmos com o outro, não é fazermos uma troca de cartões. Ou seja, eu vejo muito, há pessoas que acham que vão fazer networking, que é vão passear os cartões de visita e trocar. Não é isso. O networking é eu conectar-me com a pessoa, é eu ligar-me à pessoa. E de facto não vejo muitas pessoas a fazê-lo e a fazê-lo bem e a fazê-lo de uma forma aberta. Não é dizer que o networking tenha de haver uma parte desinteressada, mas quando eu estou com alguém, eu escutar alguém. Um dos erros que eu vejo muito se cometerem quando se querem fazer networking é eu abordar o outro e às tantas eu é que falo e não escuto o outro. Escutem a outra pessoa. A pessoa só para e vai-vos dar o tempo que para mim é o ativo mais valioso a seguir à saúde. A pessoa tem ali uns minutos ou uma hora que quer que seja valorizada, e pode ser valorizada porque de repente há uma conexão e há uma entrega do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal. Quando nós somos interessantes e não interesseiros, conseguimos muito mais facilmente fazer um bom networking. Depois aqui, o Francisco Cruz diz, não colocaria nenhuma questão, só agradecer à partilha. Obrigada, Francisco, e houve muitos alunos, nomeadamente, agradecerem, ouvintes também do podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. A Carla Oleiro, qual é a pergunta que nunca lhe fizeram sobre finanças pessoais? Dizer que tinha sido esta poderia parecer óbvio, mas não foi. Já me perguntaram qual é que era a pergunta que não tinham feito, e a verdade é que são muitas, não há uma pergunta, há imensas. Aliás, eu atrevo-me a dizer que há tudo para perguntar de finanças pessoais, porque muitas vezes quando está relacionado do ponto de vista de poupanças, de investimentos, de informação, as perguntas são muito similares. Daí que haja todo um mundo. Isto faz-me recordar o meu avô. O meu avô que já não está cá e que muitas vezes quando estava a arranjar o jardim eu ia fazer-lhe alguma pergunta e ele não me respondia. Ele dizia, não estás a fazer a pergunta certa. E eu, não estou a fazer a pergunta certa. Vai pensar e depois volta. Ai, amigos, aquilo deixava-me muito irritada. Eu era jovem, sei lá, os meus 12, 13, 14 anos. Como é que a pergunta não era certa? Mas eu fiz-lhe uma pergunta porque eu não sei. E eu voltava e fazia a pergunta de outra maneira. E ele dizia-me, não estás a fazer a pergunta certa. Quando fizeres a pergunta certa, eu respondo. E no fundo o que ele estava a fazer era obrigar-me a pensar. Nós por vezes fazemos perguntas um bocadinho pela rama e o verdadeiro valor que nós podemos estar a retirar advém de boas perguntas. Fazer boas perguntas abre muitas portas e voltando até aqui a uma outra questão que foi colocada, boas perguntas são ótimas ferramentas também para networking. O Tiago Marques, investir em ações ou criptomoedas? Tiago, a pergunta para si é porquê uma ou outra? Porque não as duas classes de ativos? Bom, como eu já disse, a minha classe de ativos preferida são ações. Eu tenho algumas criptomoedas, mas no meu portfólio isso é completamente irrisório. Agora, o Tiago tem que avaliar o que é que faz mais sentido para si. Se investir em ações ou em criptomoedas ou em ambas. A Dina Silva, como sabemos que a estratégia vai dar certo ou não? Ora bem, deixe-me consultar aqui a mim. Não. Na bola de cristal, não. Nós não sabemos de antemão que vai dar certo, porque até há uma máxima nos mercados financeiros que diz que rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, mas existe um conjunto de estratégias que aumentam a probabilidade de nós podermos vir a ter sucesso. Ou existe um conjunto de estratégias que permitem o quê? Fazer uma coisa relevante nos mercados, que é mitigar risco. Eu vou diminuir risco, porque quando eu falo de investimentos, eu quero maximizar os meus resultados, diminuindo o meu risco. Se estiver com uma visão clara de qual é que é o seu perfil financeiro, dos seus objetivos, e se tiver literacia e educação financeira, se souber o que está a fazer, a probabilidade de ter bons resultados é maior do que se não souber o que é que está a fazer, porque aí depois fica entregue à sorte. Pode correr bem, pode não correr bem, e não significa que haja sempre imprevisibilidade naquilo que venha a acontecer no futuro, porque nós não sabemos o futuro. E como não sabemos o futuro, temos que tomar as melhores decisões financeiras com base na informação que temos hoje. E conforme a qualidade da informação, conforme a qualidade da minha própria sabedoria. Há uma frase que eu gosto muito, já disse aqui no podcast, que é: conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é saber que não o devo utilizar na salada de frutas. Portanto, não basta só conhecimento, porque às vezes há pessoas que estão cheias de conhecimento teórico, porque acham que, desculpem a fraqueza, mas porque acham que leem muitos livros de finanças pessoais que viram especialistas. Não se vira especialistas só por empilharmos teoria, nós temos que aplicar. Nós temos que aplicar, e isto tem a ver não só com os livros que lemos, com os cursos que fazemos, nós temos que aplicar. E só aplicando é que nós vamos ver os resultados. O que é que vai acontecer para o futuro? Ninguém pode dizer. E mesmo aquelas pessoas que garantem, quando vocês veem garantias de que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo, meus amigos, um relógio parado, até um relógio parado, está certo duas vezes ao dia. Claro que se eu tiver a dizer, ah, vai cair, depois a determinada altura, eu estava certo. Pode ser passado 6 meses ou pode ser passado 1 ano. Portanto, a melhor analogia, eu gosto muito desta analogia, exatamente de até um relógio parado está certo duas vezes. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. Agora, nós podemos estar melhor ou pior preparados para que venha a acontecer no futuro. Ângela Fontela, na sua carreira, o que não repetiria e o que faria mais cedo? O que não repetiria e o que faria mais cedo? O que eu não repetiria era ter dado tempo a algumas pessoas. Não repetiria. se soubesse, né? Não tinha perdido tempo com algumas pessoas. O que é que eu faria mais cedo? Eu teria delegado algumas funções mais cedo. Teria delegado mais cedo. João Ribeiro, se só pudesse investir num único produto para o resto da sua vida, qual seria? Bom, o João disse produto, não sei se queria dizer produto, se queria dizer classe de ativos, porque é diferente de produto e classes de ativos. Se fosse classe de ativos, efetivamente, que acaba por ser também um produto, não é? As ações são a minha classe de ativos preferida, porque eu gosto de investir em empresas, porque eu gosto de investir em negócios, gosto de investir sobretudo em negócios que eu sei que eu acredito que tenham potencial, e negócios sobretudo que eu entendo. Portanto, para mim, se eu só investisse numa classe de ativos, claramente seriam ações. A Letícia Soares. A liberdade financeira levou-te a dar mais valor ao que o dinheiro não compra? Eu sempre fui uma pessoa que deu valor muito àquilo que o dinheiro não compra. Mas, efetivamente, quando o dinheiro deixa de ser um problema, quando deixamos de ter o foco nas contas para pagar, quando deixamos de contar dinheiro, efetivamente há uma retirada de pressão. Quando nós analisamos, eu não sei se vocês conhecem, se não desafio-vos a pesquisar pirâmide Maslow, na base nós temos as nossas necessidades. E quando nós estamos preocupados em pagar as contas, em pôr comida na mesa, por vezes é aí que está o foco. É a urgência. A urgência é essa. É pagar a conta da casa. É saber como é que eu vou pôr dinheiro na mesa. Como é que eu vou chegar ao final do mês. Portanto, o nosso foco está aí. Não estamos noutros campos mais profundos. Quando o dinheiro deixa de ser um problema, efetivamente, nós começamos a dar valor, ou pelo menos a reparar mais noutras coisas, porque também temos essa liberdade, temos essa disponibilidade mental. Quando as pessoas estão naquilo que eu chamo um fator quase de ansiedade financeira, é ali que está o foco. Estar a dizer a uma pessoa que tem que se preocupar com pôr dinheiro na mesa, que ela não se deve preocupar, que deve agradecer que tem saúde, claro que deve ser grata. E quando nós praticamos a gratidão, isto ajuda-nos a aliviar, mas quando eu não sei se tenho dinheiro para pagar a renda da casa, é difícil eu estar a pensar no resto. Às vezes, só quando temos um choque e quando muitas vezes a vida nos põe à prova com a própria vida, é aí que a gente percebe. Mais do que a questão do dinheiro, eu acho que todos os momentos que até ao dia de hoje me continuam a puxar à terra é quando nós perdemos pessoas. E infelizmente já perdi umas pessoas importantes na minha vida. Sempre disse o quanto elas eram importantes para mim. E isso para mim tranquiliza-me, apazigua-me. Eu diria, mais do que uma situação de liberdade financeira, aquilo que nos recentra, porque às vezes estamos na lufa-lufa do dia-a-dia, claro que é uma lufa-lufa diferente, mas efetivamente é quando... É na perda das pessoas ou situações de choque que nós aí focamos, ok, o essencial realmente não está em coisas que o dinheiro compra. O essencial está em coisas que não têm preço. A Cláudia, também não seria uma questão, seria um agradecimento por ser minha mentora. Obrigada, Cláudia. Vamos aqui ao Luís. Luís Teixeira, qual a decisão mais importante a tomar para iniciar rumo à independência financeira? A decisão mais importante, eu acho que há muitas, e há uma coisa que eu vou aproveitar esta pergunta do Luís para responder, para ir um bocadinho, dar aqui mais um passo, que é uma das decisões mais importantes da nossa vida é a escolha do nosso parceiro, da nossa parceira, a pessoa com quem vamos estar, se escolhermos alguém para estar connosco. Ou pelo menos as pessoas que estão à nossa volta. Eu falo do parceiro porque, para quem está em casal, o parceiro, a parceira, o companheiro, a companheira, marido, mulher, o que for, é crucial. É crucial porque dentro de casa é a pessoa que nos vai mais influenciar. E essa sim é a sociedade mais importante para a vida. A sociedade mais importante. É determinante. Eu costumo dizer que deve representar 50%. Porque essa pessoa vai nos influenciar, as escolhas que nós vamos tomar, façamos as nossas escolhas em casal ou mesmo na nossa esfera individual. O nosso parceiro e a nossa parceira é a escolha, para mim, mais importante da nossa vida. A pessoa com quem possamos vir a constituir família, os valores que vamos transmitir. A seguir, nós descobrimos o nosso próprio porquê, a nossa própria identidade, quem nós somos. Quem está ao nosso lado pode, inclusivamente, e algumas pessoas podem se relacionar com isto, condicionar o meu verdadeiro eu. E quantos de nós não vemos amigos, ou até nos pode acontecer connosco, deixamos de ser quem somos em função da pessoa com quem estamos. Portanto, para mim, claramente, é uma decisão super importante, é a pessoa com quem escolhermos estar. É a decisão mais importante para mim. Depois, outra decisão bastante importante é, eu já a mencionei aqui, é decidirmos investir no nosso conhecimento e termos e entrarmos em ação, implementarmos e termos consistência. Portanto, há aqui um combo, não é? Que é eu investir na minha educação, seja ela qual for, porque vamos imaginar que eu quero, sei lá, ser pasteleiro, portanto, eu tenho que investir na minha formação. Eu tenho que implementar, ou seja, não vale a pena só fazer um curso, depois ir para casa e achar que de repente vou fazer carreira naquilo. E tem de haver uma consistência. Portanto, este combo, tudo isto é importante para nós depois conseguirmos atingir o objetivo. O Luís estava aqui a mencionar para iniciar o rumo à independência financeira. Mas a decisão importante aqui para quem está, para quem esteja sozinho, é decidir começar a fazer alguma coisa e implementar mesmo. Implementar, entrar em ação. E haveriam muitas mais perguntas, não é possível estar aqui a responder a todas. E dizer muito obrigada a quem está desse lado. Obrigada de coração pelas vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. E obrigado por todos os dias praticamente enviarem feedbacks. Realmente é um grande incentivo todas as semanas para estar aqui a entregar mais uns minutos de partilha, que eu preparo sempre com cuidado, que eu preparo sempre com carinho, que é o meu momento aqui de altruísmo. Eu gosto muito mesmo do que faço, é o meu espaço de liberdade que mantenho exatamente com a mesma génese desde o início, que mantenho com independência total. Temos total independência de grupos financeiros, de grupos económicos, de mídia. Nós não temos ligação e eu, Bárbara, não tenho ligação a lá nenhum. Portanto, posso dizer tudo como aos malucos, o que é espetacular. Portanto, tenho uma grande liberdade. Agradecer-vos por confiarem e por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter, porque vêm novidades, e eu vou deixar, como sempre, o link na descrição. Senão também podem ir ao nosso site moneylab.pt. Já sabem também que podem acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links vou deixar na descrição. Juntarem-se também ao nosso grupo Telegram. E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, ou pelo menos matar a curiosidade aqui de alguém, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. E, meus amigos, tem sido um prazer estar aqui convosco nestes 200 episódios. Até ao próximo episódio. Money! Here we go. Honey.